Senado aprova projeto que regulamenta a profissão de motorista profissional e indicação de Rosa Maria Weber para o STF.
Mulheres vítimas de violência poderão ter direito à cirurgia plástica reparadora.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje à tarde a regulamentação da profissão de motorista.
O projeto determina, entre outros pontos, uma pausa para descanso a cada 4 horas de direção na estrada e também a contratação de seguro para os profissionais do setor. Repórter Celso Cavalcante.
A regulamentação abrange os motoristas que atuam no transporte urbano, intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e de cargas, e também operadores de tratores, esteiras e outras máquinas. O texto estabelece regras para a contratação dos motoristas e também para o exercício da profissão, e foi construído a partir de negociações entre empregadores e trabalhadores do setor. O senador Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais, destacou alguns pontos que considera importantes na nova regulamentação.
É o tempo de direção na estrada, 4 horas, o motorista tem que parar para descansar. E estava havendo muito abuso e muito acidente em função do excesso de hora trabalhada. Segundo ponto, seguro obrigatório que ele passa a ter. Terceiro ponto, a criminalização do transportador que é obrigado a trabalhar mais de 4 horas.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou que itens como a aposentadoria especial para a categoria serão tratados em outra matéria já em análise na casa.
Mediante um amplo acordo com os representantes dos trabalhadores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Transporte Terrestre e com os empresários, com os relatores e com o governo, nós vamos discutir a aposentadoria especial do motorista do transporte terrestre num outro projeto de minha autoria, que é o Estatuto do Motorista.
O projeto que regulamenta a profissão de motorista teve origem na Câmara e, como sofreu alterações durante sua análise no Senado, retorna agora para a apreciação dos deputados.
O Senado aprovou ainda a indicação de Rosa Maria Weber para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal.
Comissões. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que assegura às mulheres vítimas de violência cirurgia reparadora gratuita.
Agora a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Sérgio Vieira.
Segundo dados mais recentes da Sociedade Mundial de Vitimologia, que pesquisou 54 países, o Brasil é o lugar em que as mulheres mais estão sujeitas à violência, dentro das suas próprias casas. Cerca de 40% dos casos resultam em lesões corporais graves, como queimaduras, deformidades permanentes e a perda de partes do corpo, além de lesões na cabeça e no pescoço. E a maioria das agredidas não tem condições de pagar pelas cirurgias plásticas, nem conseguem um atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso, no Senado, o projeto ganhou uma emenda que obriga os hospitais públicos a encaminharem as mulheres agredidas para a cirurgia, seja pela rede pública ou privada, após o laudo confirmando essa necessidade. O projeto teve o apoio, entre outros, do senador pelo PTB de Roraima, Mozarildo Cavalcante, que também é médico.
Mutilações que possam ser corrigidas por uma cirurgia reparadora. No que tange a questão da mulher vítima de violência, mais ainda se justifica que essa cirurgia seja feita.
Já a Comissão de Assuntos Sociais discutiu hoje outro assunto que interessa às mulheres: a vacinação contra o vírus HPV, a principal causa do câncer de colo do útero, o segundo que mais mata mulheres no Brasil.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, tem um projeto que prevê a vacinação de mulheres com idade entre 9 e 40 anos contra o HPV pelo Sistema Único de Saúde. Essa proposta vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou alteração na cobrança da COFINS e do PIS/PASEP, que pode significar menos imposto para empresas. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Quando uma empresa paga a COFINS e o PIS/PASEP, a Receita Federal leva em conta juros obtidos com capital próprio, que é uma das formas de se distribuir o lucro entre os acionistas, titulares ou sócios de uma empresa. Mas para Valdir Halp, senador do PMDB de Rondônia, a melhor doutrina do direito tributário identifica esses juros como lucros ou dividendos, que não entram na base de cálculo da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e para o PIS/PASEP. Por isso, ele apresentou um projeto para deixar claro na lei que os juros obtidos com capital próprio ficam de fora do cálculo dessas contribuições. Ciro Miranda, senador do PSDB de Goiás, foi um dos que votaram a favor da proposta.
Ao meu ver, isso é um imposto, inclusive, em cascata aqui. Por isso que ele está pedindo a retirada do cálculo da contribuição do PIS/PASEP, porque senão ele já tem isso na sua origem. Então, eu acho que é muito justo e meritório esse projeto.
A mudança no cálculo da COFINS e PIS/PASEP ainda depende da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção da Presidência da República para virar lei.
A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal rejeitou o requerimento de convocação do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, para prestar depoimento no Senado.
Denúncias da imprensa levantaram suspeitas sobre a atuação de Pimentel como consultor de empresas e entidades do terceiro setor no período entre 2009 e 2010. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
O requerimento rejeitado foi apresentado pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Ele queria que o ministro Fernando Pimentel detalhasse no Senado a atuação como consultor e que tirasse qualquer dúvida sobre possíveis ações de tráfico de influência em processos de licitação da Prefeitura de Belo Horizonte. Álvaro Dias apelou para um acordo entre os partidos de oposição e de sustentação ao governo.
Nós celebramos um acordo de que os convites seriam prontamente acolhidos pelo governo. Houve um anúncio do próprio governo que repercutiu no entendimento entre lideranças na casa, de que todo requerimento, convite, seria acolhido pela maioria governista, já que o governo entendia ser do seu dever prestar esclarecimentos à sociedade.
O líder do Partido dos Trabalhadores no Senado, Humberto Costa, explicou que, no entender dele, não era o caso de valer o acordo. O senador pernambucano defendeu que as denúncias não têm relação com a atividade atual de Fernando Pimentel dentro do governo Dilma Rousseff.
Que ele vendeu a sua força de trabalho para empresas que não se relacionam com o governo federal, não são prestadores de serviço, não são fornecedores. No máximo, caberia, talvez, à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte convidar ou convocar o ministro por algumas dessas empresas terem relações de prestação de serviço com a Prefeitura de Belo Horizonte.
O senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, anunciou que o Democratas e o PSDB vão pedir à Procuradoria-Geral da República que denúncia feita pela revista Veja desta semana seja incluída na investigação que já está sendo feita sobre a chamada lista de Furnas.
Ele contou que a revista publicou diálogos gravados pela Polícia Federal e que teriam ocorrido em 2006, entre os envolvidos na montagem de uma lista com assinatura falsa de políticos da oposição que supostamente teriam recebido dinheiro de Caixa 2 por meio de Furnas.
José Agripino disse que a falsa lista tinha o objetivo de prejudicar pessoas da oposição na época em que o Congresso investigava o escândalo do Mensalão. Ele disse ainda que dois políticos mineiros, que à época eram do PT, estão entre os citados pela revista.
O fato que a revista Veja denuncia é gravíssimo para o regime democrático brasileiro. Quem é que me assegura que este tipo de procedimento não está repetido no caso dos aloprados? No caso dos cartões corporativos da Presidência da República? No caso da Previ? São todos casos que têm que ser esclarecidos e interrompidos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclamou que até agora o governo gastou apenas 1% dos 205 milhões de reais previstos para o programa Brasil Sem Miséria.
Ele advertiu que isso precisa mudar, porque só transferir renda, como faz o programa Bolsa Família, não é suficiente para acabar com a pobreza extrema.
Cristóvão Buarque adverte que o governo precisa efetivamente implantar outras medidas complementares ao Bolsa Família, como as já anunciadas orientação profissional e fomento a atividades rurais.
A avaliação desse primeiro ano da campanha Brasil Sem Miséria permite uma reflexão no sentido de que nós estamos no caminho da generosidade, mas no ponto de vista de transformação social, não estamos avançando. Porque a transferência de renda mantém a pessoa viva, e isso já é muito, mas não tira a pessoa da miséria. Precisamos avançar.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu um reajuste real das aposentadorias superiores a um salário mínimo.
De 1994 a 2011, o salário mínimo foi reajustado em 671,43%, com ganho real de 120,51%. Já os benefícios previdenciários aumentaram em 345,23%, representando aumento real de apenas 27,2%.
Para Ana Amélia, é justo que o salário mínimo tenha ganhos, mas é justo que as aposentadorias também sejam valorizadas.
O governo merece aplausos ao decidir por esse ajuste do salário mínimo, que deu aumento de renda e uma forma melhor de vida para os nossos trabalhadores. Mas seria prudente que, pelo menos, essa diferença não fosse tão acentuada em relação ao percentual de reajuste que ganham os aposentados e pensionistas que recebem acima de um piso ou acima de um salário mínimo.
Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.